Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a SOS Amianto. Vamos dar início à audiência com a SOS Amianto, Associação Portuguesa de Proteção contra o Amianto, para partilha de preocupações e contributos para o processo de transposição da Diretiva 2023/2668 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à proteção dos trabalhadores contra os riscos de exposição ao amianto durante o trabalho. Esta é uma audiência em videoconferência, que estão presentes por parte da SOS Amianto a engenheira Carmen Lima, que é presidente da direção, Vanessa Mota, assessora da direção, Mariana Milagaio, a tesoureira da direção. Temos representados da parte dos partidos políticos nesta audiência o PSD, o Chega, o Partido Socialista, o Partido Livre e o PCP. De qualquer forma, a qualquer momento podem se juntar a nós outras senhoras e senhores deputados. Dizer desde já que esta audiência é gravada e temos como grelha de tempos a entidade visitante tem 10 minutos para a sua intervenção inicial e depois cada senhora e senhor deputado, cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos para falar sobre esta matéria e questionar a entidade durante esse período. Sem mais demoras, dou a palavra à engenheira Carmen Lima, em representação da SOS Amianto, por 10 minutos. Entretanto, por causa do controle de tempo, nós temos uma campainha, eu penso que ouvem, que é este sinal, que quando eu der este toque, é sinal que está a concluir os 10 minutos de intervenção inicial, sendo que depois das senhoras e senhores deputados terão 10 minutos finais para responder às perguntas e para fazer as vossas considerações finais. Então, engenheira Carmen Lima, por 10 minutos para a vossa intervenção inicial.
Muito boa tarde, agradeço à senhora Presidente da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, cumprimento as senhoras e senhores deputados, agradeço também esta oportunidade de nós partilharmos aquilo que nos preocupa relativamente ao tema que já foi apresentado pela senhora Presidente. Eu, entretanto, já estou a passar a partilhar a nossa uma apresentação que preparámos para abordar este tema. Portanto, eu começava por abordar, ir diretamente à questão do amianto. Portanto, eu, quando falar em amianto, tenho noção que esta é a imagem que vocês têm na vossa cabeça. Portanto, são coberturas de fibrocimento em escolas. E aquilo que me vai trazer aqui hoje é tudo menos falar-vos de coberturas em fibrocimento em escolas, explicar-vos o que é o amianto, enquadrá-lo e também tentar passar a mensagem de porque é que estamos tão preocupados neste dia, neste ano, neste mês de janeiro de 2026 e porque é que estamos tão preocupados, principalmente a seguir ao que aconteceu em Portugal no seguimento destas situações temporais. Portanto, o amianto é um mineral. É um mineral natural, de ocorrência muito abundante no planeta. Ele tem excelentes características que podem ser utilizadas ao nível da construção, mas não só, ao nível também de têxtil. Ele tem estas fibras que vocês veem na imagem, ele não arde, tem características de isolamento térmico, acústico, portanto é um preço bastante acessível e ele foi bastante utilizado exatamente por ser um material extremamente resistente e bom para as aplicações que eram usadas. Era extraído, isso para vocês verem neste slide, era extraído uma pedreira. Atualmente, para visitarmos uma pedreira desta natureza abandonada, este é o nível de proteção que usamos, portanto, e ela está intacta. Portanto, o amianto é um nome comercial, e portanto, é um nome comercial que nós damos a fibras. Existem diversas fibras, cerca de 6 fibras que foram utilizadas do ponto de vista da aplicação em diversos materiais em termos do mundo inteiro. Nós em Portugal usamos essencialmente 3. Cada vez que nós falamos de fibras, nós falamos, nunca chamamos o termo amianto, chamamos o termo da fibra, crisótil, amosito, crocidolite. Muitas vezes associamos a cor da fibra, amianto branco, amianto castanho, amianto azul, e estas fibras, esta diversidade de fibras e principalmente a mistura destas 3 fibras foi aplicado, quer em coberturas, quer em condutas de abastecimento de água, quer em paredes corta-fogo. Elas têm uma composição diferenciada, umas em forma de agulha, outras em forma de serpentina, e durante muitos anos acreditou-se que as que tinham forma de serpentina não eram perigosas. Em Portugal, nós usámos estas fibras para produzir diversos materiais de fibra ou cimento em três fábricas: Novinco, na zona norte, Cimento, na zona de Alhandra, e a Lusalite, na zona de Oeiras, mas usámos também em muitos outros setores, no setor automóvel, no setor da pintura, no setor da manutenção naval, no setor da construção civil. Portanto, eu podia estar agora aqui e continuar a dizer uma série de setores completamente diferenciados. Na altura, quando usávamos as fibras nestas fábricas, já se tinha conhecimento da sua perigosidade para a saúde, inclusive era feita algumas campanhas de sensibilização aos trabalhadores, mas o que é certo é que, como vocês podem ver pelos nomes, pelos slogans que eram utilizados, eram campanhas muito leves e, inclusive, nas imagens, os trabalhadores nunca apareciam com proteção respiratória. Atualmente, a Organização Mundial de Saúde e mesmo a União Europeia já assume que o amianto, portanto, tem uma relação causa e efeito com diversas doenças, quer doenças benignas, como por exemplo a asbestose, que é uma inflamação do pulmão, e amianto em inglês diz-se asbestos, e portanto uma asbestose é uma inflamação provocada exclusivamente pelas fibras de amianto. O mesmo acontece com o mesotelioma, que é um outro tipo de cancro unicamente provocado por exposição ao amianto. O mesotelioma é um cancro da pleura do pulmão, ou seja, da membrana que envolve o pulmão, e portanto, quando um médico identifica um cancro desta natureza, sabe à partida que a pessoa, em algum momento da vida dela, esteve presente a fibras de amianto. Mas depois existem outras doenças profissionais, outras doenças que são provocadas por exposição ao amianto e que estão assumidas já com esta relação causa-efeito, e inclusive o amianto é a segunda maior causa de cancros a nível de exposição profissional. Portanto, inclusive a Organização Mundial de Saúde alerta para o facto de não se considerar que existam valores limite abaixo dos quais se possa considerar que não há risco. Nós, em Portugal, como eu vos disse, não ia falar sobre coberturas de escolas, nós utilizamos amianto em materiais muito diversificados, desde pavimentos, quer na alcatifa, quer no pavimento em vinil. E quando eu digo pavimentos, tudo o que é pavimentos usou cola, estes pavimentos foram colados, e tudo o que tinha cola, a cola também tinha amianto. Usámos em depósitos de abastecimento de água, quer de armazenamento, quer também autoclismos, usámos em condutas de abastecimento de água e continuam a existir essas condutas, usámos no isolamento de tubagens de zonas de aquecimento, projetado em paredes, infraestruturas, cordões de isolamento de zonas quentes ou fornos, usámos em telas asfálticas, usámos em coberturas de fibrocimento que tinham uma tonalidade diferente, usámos em papel de parede, usámos em lã de isolamento também, e portanto, estima-se que atualmente esta utilização já tenha sido alargada até cerca de 4 mil aplicações diferentes, e é por isso, desde 2014, que se tem trabalhado isto, este tema da necessidade de atualizar a legislação relativamente à proteção dos trabalhadores junto do Comitê Económico e Social Europeu, que foi sempre evoluindo até que em 2023 foi publicada esta lei e dá 2 anos para ser transposta em todos os Estados-membros e vai introduzir grandes mudanças. Desde já, o valor limite de exposição passa a ser 10 vezes mais exigente, obriga a que efetivamente o inventário aos edifícios, quer públicos, quer privados, seja de materiais com amianto ou outros produtos com amianto, seja feito antes de qualquer intervenção nestes edifícios, obriga que haja formação e capacitação dos trabalhadores que estão atualmente expostos a amianto, que haja uma vigilância médica destes trabalhadores, que haja a identificação dos novos grupos de risco, que haja o licenciamento obrigatório das empresas que fazem inventariação e também a remoção do amianto, que em Portugal esse modelo pura e simplesmente não existe, que haja um registro de todas as doenças que atualmente se relacionam com o amianto e que haja uma uniformização daquilo que são as práticas de gestão do amianto a nível da União Europeia. E só para nós fizermos aqui um levantamento, depois podemos partilhar isto convosco, estas práticas são muito diversificadas. Portugal tem algumas exigências, poucas, comparativamente com a Alemanha, com a Bélgica, pronto, e se formos então analisar o panorama francês, é como se estivéssemos em planetas completamente diferentes. Há uma tentativa de aproximar os modelos dos outros países ao modelo francês. Portugal tem efetivamente um longo caminho pela frente para fazer esta aproximação. E para vocês perceberem, nós temos aqui quatro fotografias e são muito representativas do caminho que Portugal tem para fazer. Portanto, esta fotografia de cima é um aterro, portanto, uma célula de um aterro para a deposição de resíduos com amianto na Polónia, em 2018. Aqui, uma obra de remoção num edifício de habitação social em França, 2019, em que o edifício é completamente evacuado, completamente retirado. Tudo o que eram pessoas e bens para se fazer a remoção de materiais de pavimentos e outros materiais com amianto. Aqui em França, a remoção de amianto em zonas de difícil acesso, 2020. Aqui em Portugal, 2025, faz-se a remoção de amianto no passeio marítimo de Algés, com pessoas a praticarem jogging mesmo ao lado. O objetivo desta diretiva e do guia, que também foi publicado em dezembro de 2025, é apostar fortemente no inventário de tudo o que é amianto e de onde é que ele está distribuído, na prevenção da exposição ao amianto, na proteção dos trabalhadores, na remoção adequada do amianto e também numa remoção rigorosa com controle dos equipamentos e no encaminhamento de resíduos e assim como a procura de soluções de reciclagem para este encaminhamento de resíduos. O que é que nos traz hoje aqui? Nós vimos aqui à Comissão alertar para este tema, dizer que a diretiva deveria ter sido transposta até dia 21 de dezembro de 2025 e não foi, encontra-se atualmente por transposição. A SOS Amianto mostrou disponibilidade ao Ministério do Trabalho, assim como mostrou disponibilidade à ACT de ajudar neste processo de transposição. Já me manifestou esta disponibilidade há mais de 8 meses e nunca obtivemos qualquer resposta de que pudessem contar com a nossa ajuda. Nós temos na nossa equipa investigadores, médicos, pessoas que têm muito conhecimento nesta matéria. Nós achamos que Portugal continua a pecar por não ter uma entidade por parte do governo que coordene o tema. O inventário aos edifícios públicos e privados, embora seja obrigatório pela legislação nacional, não está concluído. Portugal não tem um modelo de licenciamento, portanto, qualquer empresa, desde que faça 8 horas de formação aos seus trabalhadores, pode apresentar um plano de trabalhos à ACT para remover amianto. E depois, mais grave ainda, nós temos inspectores de trabalho a avaliar planos de remoção de amianto que não têm formação nem estão capacitados sobre aquilo que é os trabalhos de remoção de amianto. Nós temos trabalhadores que estão atualmente expostos, que trabalham com a emergência. Vimos isto atualmente nestes últimos dias nas remoções ou nas reparações das coberturas nas zonas afetadas pelo temporal, trabalhadores dos bombeiros, do exército, da proteção civil, portanto, todos sem máscara, sem qualquer preparação a fazer a reparação de coberturas de fibra ou cimento com amianto. Os trabalhadores da higiene urbana não sabem que estão diariamente expostos a materiais com amianto, o
Para
mesmo acontece.
concluir.
Pronto, para dizer que é importante também haver a identificação dos riscos de profissionais destes trabalhadores e, mais importante ainda, que as doenças relacionadas com o amianto não estão, a lista de doenças não está atualizada por parte da Segurança Social, ninguém faz comunicação das doenças à Segurança Social e o modelo de indenização é completamente desadequado daquilo que deve ser e não está em equilíbrio com aquilo que é o modelo de compensação nos outros Estados-membros. Só para dar aqui um exemplo, isto é um modelo de compensação em Portugal para um mesotelioma, é dado a uma pessoa, a pessoa quando lhe é diagnosticado um mesotelioma, geralmente tem uma sobrevida de 6 meses e é-lhe dado uma compensação mensal de cerca de 950 euros, ou seja, em Portugal, uma pessoa que adoeça com uma doença relacionada com amianto, o valor da vida que nós atribuímos a essa pessoa é de cerca de 5 mil euros. É quanto vale uma vida de um português ou de uma outra pessoa que tenha adoecido em Portugal por exposição ao amianto. Agradeço, estou disponível para qualquer.
Muito obrigada. Eu só interrompi já quando ia em mais 12 minutos, mas temos mesmo que concluir para dar oportunidade às senhoras e aos seus deputados de questionar. Sem mais demoras, passo a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à senhora deputada Sónia Fernandes, por 5 minutos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, representantes da Associação SOS Amianto, na pessoa da sua Presidente, a senhora Engenheira Carmen Lima. Queremos, antes de mais, agradecer a vossa presença nesta comissão e agradecer também e, sobretudo, o trabalho sério, persistente e tecnicamente fundamentado que a Associação SOS Amianto tem vindo a desenvolver numa matéria tão relevante como esta, que é o amianto, e que simultaneamente é de saúde pública, de justiça social e de dignidade do trabalho. Por isso, esta audiência é não só legítima como necessária, já que o contributo das associações, como bem referiu, do meio académico e dos especialistas é fundamental para que o legislador tome decisões informadas e eficazes. Da nossa parte, há abertura para ouvir, para dialogar e para construir soluções que protejam os trabalhadores, reforcem a confiança nas instituições e cumpram com seriedade os compromissos nacionais e europeus que assumimos. Dito isto, dizer que efetivamente o tema do amianto é um exemplo claro daquilo a que podemos chamar um risco silencioso, um perigo que não se vê, mas cujas consequências são profundamente graves, duradouras e muitas vezes irreversíveis. Falamos de um agente cancerígeno, cientificamente comprovado, que continua a afetar milhares de trabalhadores na Europa e que apesar precisamente da proibição formal desde 2005, permanece presente em edifícios, infraestruturas e setores fundamentais da nossa economia. Enquanto deputada do Grupo Parlamentar do PSD, quero sublinhar que esta é uma preocupação que partilhamos. O PSD e o atual governo encaram a proteção da saúde dos trabalhadores como um pilar essencial do desenvolvimento económico sustentável e da coesão social. Não há crescimento justo se ele for feito à custa da saúde de quem trabalha. A Diretiva Europeia, cuja transposição está em curso, representa precisamente um passo decisivo no reforço da proteção dos trabalhadores expostos ao amianto. Portugal tem desafios claros nesta matéria, como muito bem referiu a senhora engenheira. Desde a subnotificação de doenças relacionadas com o amianto, à necessidade de melhor organização e fiscalização do setor, passando pela formação adequada dos trabalhadores e por um modelo de acompanhamento e compensação que seja mais justo e mais próximo das melhores práticas europeias. Neste particular, queremos deixar claro que este processo de transposição não deve ser visto como um mero expediente administrativo, um mero expediente formal. Entendemo-lo como uma oportunidade para melhorar efetivamente a prevenção, reforçar a vigilância da saúde dos trabalhadores, identificar grupos de risco e assegurar que ninguém fica para trás por falta de informação, proteção ou reconhecimento. Assim, mais uma vez dizer muito obrigada pelo vosso contributo e pela disponibilidade por colaborar com esta comissão e perguntar-vos, na vossa perspectiva, quais devem ser as prioridades essenciais da transposição da diretiva em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Só dar nota que há bocadinho, esqueci-me de referir antes de dar a palavra à senhora deputada do Partido Social Democrata, só dizer à entidade que eu não sou presidente da Comissão de Trabalho. Nós aqui estamos no grupo de trabalho das audições e audiências. Audiências e audições de peticionários, eu simplesmente sou a coordenadora e repor aqui, para não haver, até para quem nos assiste à distância, confusões. Sem mais demoras, agora é a vez do partido Chega e será a senhora deputada Catarina Salgueiro também por 5 minutos.
Os meus cumprimentos, senhora coordenadora, senhoras e senhores deputados, senhores representantes da SOS Amianto. Começo por agradecer a vossa presença e o trabalho persistente que têm desenvolvido numa matéria que durante demasiado tempo foi tratada com silêncio, adiamentos e excesso de passividade. Falamos de amianto, um agente cancerígeno conhecido proibido e proibido na União Europeia desde 2005, mas que continua presente em milhares de edifícios, infraestruturas e locais de trabalho em Portugal. A proibição não eliminou o problema, apenas o tornou menos visível. E é essa invisibilidade que hoje continua a custar vidas. A Diretiva da União Europeia 2023/2668 vem impor um quadro mais exigente, limites de exposição mais baixos, métodos de medição mais rigorosos, reforço da formação, prevenção e vigilância na saúde. Mas, para o Chega, a questão central não é apenas o que está escrito na diretiva, é o que vai acontecer no terreno em Portugal. Temos neste país um problema triplo. Primeiro, um problema de diagnóstico insuficiente, continuamos a intervir em edifícios antigos, sem inventários sistemáticos de amianto e sem avaliação prévia obrigatória em muitas obras de reabilitação. Isto expõe trabalhadores, autarcas, técnicos e muitas vezes os próprios moradores. Segundo, um problema de fiscalização praticamente inexistente. Em muitos contextos sabemos que há remoções clandestinas, transportes irregulares de resíduos e empresas sem formação adequada a operar em obras de risco, sem fiscalização efetiva da ACT e sem consequências existentes. Qualquer lei será apenas papel. Terceiro, um problema de subnotificação das doenças relacionadas com o amianto. Os números oficiais de mesotelioma não refletem, na nossa perspectiva, a dimensão efetiva do problema. Há trabalhadores adoecidos que nunca viram reconhecida a ligação entre a sua doença e a exposição profissional, ficando sem proteção e sem reparação justa. O Chega defende que a transposição desta diretiva não pode ser uma mera reprodução do texto europeu, tem de ser um regime operacional sem obrigações claras e verificáveis. Diagnóstico obrigatório antes de qualquer obra em edifícios antigos, formação certificada e específica para todos os trabalhadores que possam lidar com o amianto, planos de trabalho rigorosos e controles técnicos independentes, controle total dos resíduos de amianto, fiscalização efetiva e coimas dissuasoras, responsabilidade ao longo de toda a cadeia do dono de obra ao último subempreiteiro. Para o Chega, a vida e a saúde dos trabalhadores não podem ficar dependentes de burocracias, de subcontratações irresponsáveis ou de uma cultura de impunidade. Não estamos aqui apenas para ouvir diagnósticos, estamos aqui para construir soluções que protejam o trabalhador e para garantir que Portugal deixa de chegar sempre tarde e mal a este problema. Coloco-vos três questões. Primeira, na vossa experiência concreta, onde é que hoje o risco de exposição ao amianto é mais grave em Portugal? Nas obras de reabilitação urbana, na gestão de resíduos, na manutenção de infraestruturas públicas ou em intervenções de emergência e porquê? Segunda, que mudanças mínimas consideram indispensáveis ao nível da fiscalização, ACT, licenciamento de operadores e controle no terreno, para que a transposição desta diretiva não fique apenas bem no papel? Terceira e última, sobre doenças relacionadas com amianto, que medidas práticas recomendam para combater a subnotificação e garantir que os trabalhadores expostos tenham vigilância de saúde adequada e acesso efetivo à indemnização quando adoecem? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. É a vez do Partido Socialista e dou a palavra à Sra. Deputada Margarida Afonso, também por 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Presidente aqui do nosso grupo. Senhoras e senhores deputados, quero começar por agradecer à SOS Amianto, à Sra. Engenheira Carla Lima e a toda a direção pela apresentação tão clara e detalhada que nos fizeram aqui hoje. É visível o trabalho sério e constante que têm desenvolvido na defesa da saúde dos trabalhadores e de todos aqueles que estão expostos ao amianto. A audição de hoje confirma o que todos já sabemos: este é de facto um problema grave, é um problema atual e que exige naturalmente respostas sérias e políticas urgentes, especialmente no contexto desta diretiva, que é central para proteger a saúde dos nossos trabalhadores. Esta diretiva deixa claro que o amianto é, como já ouvimos aqui, um agente altamente perigoso e que a exposição deve ser reduzida, de facto, ao mínimo tecnicamente possível, uma vez que não pode ser totalmente
retirado. Em Portugal, mesmo com a proibição do amianto que está em vigor desde 2005, o problema continua. O amianto está presente em diversas atividades, como a senhora engenheira disse, em edifícios, infraestruturas, da construção à gestão de resíduos, passando também pelas indústrias extrativas e até mesmo no combate a incêndios. Muitos trabalhadores continuam expostos a riscos altamente graves e se torna, de facto, a prevenção e a proteção da saúde uma prioridade absoluta. É importante sublinhar que, de facto, e também já aqui foi dito, que o prazo para a transposição da diretiva terminou em dezembro passado e que até hoje não cumprimos e que não comunicámos formalmente a transposição à Comissão Europeia, o que coloca, efetivamente, o nosso país numa situação de incumprimento. Este facto reforça a urgência de agir e de perceber o que levou a este atraso e comprometemos-nos também que faremos, tentaremos perceber o que é que motivou este atraso. Mas este problema não se resolve apenas com legislação. Portugal tem ainda um outro problema e é continuar até hoje sem uma estratégia nacional de segurança e saúde no trabalho estruturada e operacional. Apesar das intenções anunciadas, através de um acordo plurianual com parceiros sociais ou de um próprio plano da ACT, a verdade é que não existe e que não é do nosso conhecimento uma estratégia clara, integrada e operacional. E os resultados continuam à vista. Acidentes de trabalho, doenças profissionais continuam, de facto, a afetar milhares de trabalhadores, sobretudo naqueles setores de exposição de risco mais elevado, no caso em particular aqui também do amianto. A ausência desta estratégia fragiliza a prevenção e dificulta a coordenação, compromete a implementação eficaz de diretivas europeias, no caso em particular desta que estamos hoje aqui a falar. Este é um tema que cruza, no nosso entender, saúde pública, justiça social e responsabilidade coletiva. Exige ação política firme, exige coordenação entre entidades e diálogo constante com quem está no terreno. E o contributo que hoje aqui nos foi dado deixa claro os desafios que Portugal tem enfrentado: o acompanhamento das doenças relacionadas com o amianto, a comunicação clara dos riscos, o reforço da formação dos trabalhadores e também o reforço de uma fiscalização mais eficaz. Estes pontos devem ser pilares centrais da transposição e da sua implementação no nosso país. Para nós, Partido Socialista, este processo é também uma oportunidade para podermos reforçar a proteção da saúde dos trabalhadores, apostar ainda mais na prevenção, corrigir lacunas que possam existir e, acima de tudo, garantir justiça social, assegurando acompanhamento e proteção a todos os trabalhadores expostos. Quero terminar sublinhando a importância do diálogo com associações como o exemplo da SOS Amianto. É ouvindo quem está no terreno, quem conhece a realidade, que conseguimos construir uma legislação mais eficaz, mais justa e centrada nas pessoas. Para terminar, gostaria também de vos deixar aqui uma pergunta, para tentar perceber, na vossa opinião, quais as prioridades absolutas nesta transposição e como é que Portugal pode garantir uma proteção efetiva dos trabalhadores enquanto não existe uma estratégia nacional de segurança e saúde no trabalho estruturada e operacional. Que medidas urgentes consideram indispensáveis para que a lacuna estrutural não comprometa a implementação da diretiva e a segurança dos nossos, a segurança e a saúde, obviamente, dos nossos trabalhadores? Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passamos agora ao LIVRE e tem a palavra a senhora deputada Isabel Mendes Lopes, também por 5 minutos.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Muito boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer também à SOS Amianto todo o trabalho que tem desenvolvido para trazer a visibilidade a este problema, que na verdade continua a ser uma ameaça silenciosa para milhões de pessoas no nosso país e que é um grande problema de saúde pública, e também a apresentação que foi feita agora, que foi muito clara e que acho que, de facto, estão a fazer aqui um serviço público muito, muito relevante. Estamos a falar de um problema muito grande, porque entre 1946 e 2010 foram construídos mais de 3 milhões de edifícios e, portanto, a probabilidade de existir amianto nestes edifícios é enorme. E, só que nós não temos o levantamento feito e, portanto, esse de facto é um dos problemas, é não sabermos quantos edifícios, tanto públicos como privados, contêm amianto e aonde é que o amianto está, porque lá está, normalmente é sempre associado às coberturas, mas o amianto está em muito mais áreas dos edifícios e em muito mais tipos de material. E, portanto, para o LIVRE é uma prioridade absoluta a questão da remoção do amianto e da remoção segura do amianto. E para isso temos apresentado até várias propostas, várias iniciativas, mas de uma forma geral têm sido chumbadas. Agora, o que nos parece aqui em relação à transposição da diretiva é muito importante, é urgente, mas precisa de ser acompanhada por quase um espírito de missão na aplicação desta transposição da diretiva, porque estamos a falar de um problema altamente transversal em que é preciso atuar em várias frentes e aqui o risco é... que se não houver essa sensação de urgência, esse espírito de missão, que acabe por não se fazer as coisas no tempo em que se deveria fazer, mesmo com a transposição da diretiva. E, portanto, a minha primeira pergunta é, em termos de enquadramento institucional, qual é que veem que seria a melhor forma de abordar, no fundo, a transposição da diretiva e a assunção desta... quase como uma prioridade nacional de tratar as questões do amianto, desde as questões da remoção do amianto que existe no nosso edificado, até à forma segura como essa remoção pode ser feita e as condições que é preciso serem dadas às empresas, às pequenas e médias empresas, aos trabalhadores, para que o façam de forma segura, que atuação é que tem de ser feita do lado da fiscalização e depois a articulação também com todas as questões de saúde, nomeadamente também no rastreio daquilo que são as doenças provocadas pela exposição ao amianto. E, portanto, no fundo, a minha primeira pergunta é de que enquadramento institucional é que veriam como adequado para resolver esta... dar resposta a esta urgência que a transposição da diretiva, no fundo, vem... a concretizar. Também gostava de perguntar se consideram que Portugal tem capacidade instalada para responder às exigências da diretiva, ou seja, tanto em número de técnicos como em entidades formadoras, como mecanismos de certificação para responder, por exemplo, à formação especializada para quem trabalha na remoção de amianto e, do outro lado, da fiscalização, nomeadamente do lado da ACT, se a ACT tem as condições, do ponto de vista da SOS Amianto, para fazer essa fiscalização. Por outro lado, em relação... queria perguntar se têm tido contactos regulares com a Direção-Geral de Saúde, se consideram que é necessário um rastreio nacional, do nosso ponto de vista, sim, e que estratégia é que recomendariam para garantir acompanhamento médico às pessoas expostas? E são sobretudo estas minhas perguntas, porque aqui a nossa grande preocupação é que não tenhamos, por um lado, a capacidade instalada e que não tenhamos... e não tendo a capacidade instalada para dar resposta a todo este conjunto de necessidades que é preciso assegurar com a transposição da diretiva, é que não seja dada a prioridade necessária, tanto a nível de recursos como a nível de orçamento, para fazer face ao que a transposição da diretiva irá impor ao nosso país. E isso acho que é uma necessidade absoluta e, portanto, essa é a nossa grande preocupação. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para concluir a ronda das senhoras e senhores deputados, dou a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português, também por 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Antes de mais, peço o favor de, como eu não vejo o relógio, muito obrigado.
Eu sinalizo, fique tranquilo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, senhores deputados, cumprimento a Associação SOS Amianto. E gostaria também de saudar e agradecer as contribuições que aqui nos trouxeram, além de mais qualificadas, e aproveito para pedir o favor de depois fornecerem a apresentação, que está muito interessante e elucidativa. Esta matéria do amianto e a proteção não só dos trabalhadores, mas de todas as pessoas expostas às várias formas de amianto tem sido objeto de sucessivas propostas do PCP em sucessivas legislaturas, inclusivamente em 2019 foi aqui apresentada pelo PCP um projeto de lei para um plano nacional de remoção do amianto em edifícios, instituições e equipamentos, e a verdade é que esse projeto acabou por ser rejeitado. Vale a pena sinalizar. Voto contra do Partido Socialista, abstenção do PSD e do Chega. As contribuições que trouxe a SOS Ambiente são de extrema importância, e para além dos aspectos que já foram aqui destacados, eu gostaria de destacar dois alertas. Perdão, o primeiro, em relação ao conhecimento epidemiológico das doenças associadas à exposição ao amianto, claramente insuficiente este conhecimento, desde logo tendo em conta a subnotificação que tem vindo a ser registado. Evidentemente que há um papel fundamental no rastreio nos locais de trabalho, e para isso é indispensável que as comissões de higiene, saúde e segurança no trabalho funcionem plenamente, que tenham representantes dos trabalhadores eleitos, eles próprios tenham consciência deste problema, mas sobretudo funcionem. Ora, o PCP também apresentou propostas concretas para melhorar o funcionamento destas comissões, propostas essas que infelizmente foram aqui rejeitadas. Bom, a senhora engenheira referiu, quer a apresentação, quer a senhora engenheira referiu um outro alerta para nós muito importante e que tem a ver com as mensagens erróneas ou de atuação limitada, isto é, porventura demasiado centrada na cobertura das escolas, ignorando ou afastando das preocupações outras dimensões do problema, nos edifícios, também nas instalações de abastecimento de água, sobretudo no plano doméstico, mas também de aquecimento. Nós temos noção de que, não obstante as campanhas para a remoção, continua a haver muitos edifícios com coberturas de amianto, também com instalações deste tipo, e há um fenómeno de utilização muito difusa destes produtos, designadamente em núcleos de construção precária e abarracada, onde este material abunda e onde os mais pobres estão claramente expostos a este produto. E, por conseguinte, é necessário um plano claro para combater este problema. Eu já agora, fazendo um pedido de ignorante, mas julgando contribuir para a desmontagem de alguns mitos, eu gostaria que a Sra. Engenheira, até para ajudar ao nosso debate, se pudesse aprofundar os riscos e os efeitos da exposição em relação a formas que nem sempre estão na linha das preocupações, designadamente a existência ainda de inúmeros depósitos e reservatórios de água que são constituídos por amianto. Há muitas vezes a ideia de que, e eu próprio li na literatura há anos, que a ingestão de água armazenada nesses reservatórios não constituía um risco. Gostaria que desenvolvesse este tema, assim como há também a ideia de que mesmo as coberturas só constituem risco quando as pessoas estão expostas em ambientes confinados, isto é, no interior da habitação, e que, digamos, a face exterior, a que está exatamente ao ar livre, não constitui provavelmente um risco, na medida em que a ventilação natural, portanto, evita a concentração das fibras. E disse, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tranquilo, eu estava a controlar, aos 5 minutos avisei, é normal, como não tenho o relógio visível. Terminada a ronda das...
Senhora Presidente.
Posso, diga, Senhora Deputada.
Posso usar a palavra?
Para em que figura? Regimental?
Uma interpelação à mesa.
Sendo muito rápida, muito com rápida. Certeza, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, tendo sido dito em instâncias do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que não existe ainda a Estratégia Nacional de Segurança no Trabalho, queremos referir e deixar muito claro que essa Estratégia Nacional de Segurança do Trabalho 2026-2027 já existe e foi apresentada pela Presidente da ACT em 20 de janeiro. Muito obrigada.
Muito obrigada. Não é necessário responder. Se estive atenta, eu, como falou muito baixo a senhora deputada, tive alguma dificuldade, mas é referir que a estratégia já existe e foi apresentada. Pronto, é só ficar essa nota então para os senhores e senhores deputados. Se eventualmente tiver o documento, senhora deputada, se depois puder fazer chegar ao grupo de trabalho, nós fazemos distribuir. Sem mais delongas, passamos à entidade, à SOS Amianto, que tem 10 minutos para responder às senhoras e senhores deputados. E como no início desta audição eu vou sinalizar com o som do microfone que terminou o tempo, pedindo que não nos alonguemos muito, porque entretanto às 3 horas teremos outra entidade que visita o Parlamento para a segunda audiência desta tarde. Então, Senhora Engenheira Carmen Lima, 10 minutos para a vossa intervenção final. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Muito obrigada às senhoras e senhores deputados pelas perguntas que nos foram endereçadas. Começar por dizer, eu vou de alguma forma responder a todas as perguntas que nos foram apresentadas, não diferenciando quem fez a pergunta, mas porque algumas perguntas são iguais e portanto as respostas serão iguais também. Dizer relativamente à questão de quais é que são as prioridades para a transposição da diretiva, primeiro, eu precisava de fazer este enquadramento prévio, que é, nós fomos consultados pela União Europeia, pela Comissão Europeia, aliás, em diversas audições para a realização de um guia europeu de boas práticas para a gestão do amianto. Participámos em várias audições e estivemos inclusive em conferências em Berlim com os representantes da Comissão Europeia que trabalharam este tema. Nós não fomos recebidos por nenhum órgão, nenhum elemento do governo português, embora tenhamos nos oferecido para partilhar com eles o nosso conhecimento enquanto investigadores e enquanto profissionais. Portanto, isto é preciso que seja salientado. Na Europa nós somos reconhecidos, em Portugal nós somos ignorados. Portanto, aquilo que é importante para a transposição da diretiva, em primeiro lugar, é aquilo que a diretiva mesmo diz, ser definida uma estratégia para o amianto. Há mais de 10 anos que se fala deste tema em Portugal. Portugal precisa ter uma estratégia que seja assumida à sua coordenação por uma entidade que o governo identifique e que não seja posto de parte os municípios, porque os municípios têm uma responsabilidade com as comunidades locais que têm problemas mais pequenos relativamente ao amianto e que requer uma atuação também local. Portanto, uma estratégia e um órgão que coordene esta estratégia. É muito importante que nesta estratégia esteja definido várias obrigações, entre elas a conclusão do inventário e a conclusão do inventário a amianto, quer em edifícios públicos, quer em edifícios privados, só termina com a identificação do risco. Ou seja, nós precisamos saber onde é que o amianto está, nós precisamos que este inventário já venha de acordo com as boas práticas, ou seja, o tipo de metodologia analítica que deve ser aplicado, não só uma metodologia por análise de microscopia óptica, mas sim já começando a pensar na microscopia eletrónica, que é o método que é usado em praticamente todos os países da União Europeia, e portanto, e a avaliação do risco, e com a avaliação do risco nós sabemos onde é que estão as situações prioritárias para intervir e poder fazer um calendário de a gestão, ou se faz uma monitorização ao amianto, ou se faz a remoção. Portanto, é essa a avaliação de risco, permite também fazer um plano de gestão. Portanto, prepararmos, nós temos capacidade de resposta em Portugal, nós temos empresas, ou algumas empresas já com certificação europeia, e temos empresas com interesse em trabalhar para se licenciar, só que nós não temos um modelo, portanto elas não podem licenciar se não têm um modelo para se licenciarem. Portanto, há muitas empresas interessadas em se capacitar, até porque se existir este modelo, estas empresas também podem ir trabalhar a outros países da Europa, Espanha, a Alemanha, a Bélgica, não digo França, porque trabalhar no mercado francês é muito difícil, mas nós conseguimos que empresas de outros países venham trabalhar a Portugal e não incentivamos que as empresas portuguesas estejam capazes e formadas e com uma certificação ou um licenciamento para poder também se internacionalizarem. Nós temos laboratórios que conseguem fazer a avaliação, nós temos empresas que conseguem fazer a gestão de risco, a gestão de resíduos, portanto nós não temos nós não temos ausência de capacidade de resposta, nós temos ausência de uma estratégia que dê segurança às empresas a investirem em mais capacidade de resposta. É preciso formar. E à pergunta que me foi feita, se a capacidade instalada nas empresas existe, existe, falta dar-lhes confiança para que essas empresas possam investir. Se existe capacidade instalada no ACT, não existe. Existem poucos fiscais do ACT com conhecimento do que é realmente o amianto. Foi publicado, como eu disse, um guia sobre a gestão do amianto que introduz tudo o que é o mais atual do desenvolvimento médico-científico e técnico relacionado com o amianto. Portanto, é um tema que está em constante evolução. Portanto, e é preciso também, e a culpa não são dos inspectores, a culpa é que eles têm que ser formados para saber avaliar procedimentos de trabalho. Relativamente à formação, esta formação também tem que ser alargada, aliás, para os trabalhadores que atualmente estão expostos ao amianto e muitos deles desconhecem que estão expostos ao amianto, da mesma forma que os riscos de exposição têm que ser identificados para que os médicos de medicina profissional consigam também fazer o acompanhamento e a avaliação e a vigilância médica desses trabalhadores. Agora, nós precisamos também de reconhecer mais doenças relacionadas com o amianto que já foram definidas pela União Europeia. Nós precisamos de reconhecer que o modelo de comunicação não está a funcionar. As pessoas, quando adoecem e quando acompanham um doente, um familiar, não têm conhecimento, nem estão emocionalmente capazes de fazer uma comunicação, e por isso é que apenas 3% das doenças são comunicadas. Portanto, o modelo de comunicação deveria ser, do nosso ponto de vista, iniciado a partir do médico que identifica a doença, e nós não nos podemos esquecer que o modelo de indemnização atual não é justo, não é justo relativamente ao sofrimento destas pessoas. Reforçar aquilo que foi dito aqui por um deputado. As pessoas que estão a adoecer por doenças relacionadas com amianto têm uma vulnerabilidade social muito grande. São pessoas que trabalharam em fábricas onde se usou amianto em diversas aplicações, não tinham locais onde lavar os seus equipamentos de proteção e levavam esses fatos para casa. E, portanto, estas famílias foram todas afetadas com as fibras de amianto, quer as mulheres que lhes lavavam, por questões de posicionamento social, lhes lavavam a roupa, quer os filhos, e, portanto, o risco de exposição ao amianto é direto para os trabalhadores que trabalharam nas fábricas, por exemplo, de fibra ou cimento, e indireto para as famílias que em casa receberam essas fábricas, e elas estão atualmente sem qualquer acompanhamento. Não foram feitos estudos epidemiológicos, e estes trabalhadores não estão sinalizados, não são alvo de acompanhamento, não são alvo de vigilância. Nós já reunimos com a Direção-Geral de Saúde e com o Ministério de Saúde, que se mostrou muito sensível a este tema e que mostrou inclusive a abertura para podermos ajudá-los numa estratégia de tentar identificar melhores formas de acompanhar estas pessoas. Agora, aquilo que é muito importante dizer é que nós neste momento, efetivamente, nós estamos a desvalorizar a vida dos nossos trabalhadores, porque a transposição desta diretiva é realmente muito mais do que uma adaptação administrativa, é proteger os nossos trabalhadores em 10 vezes mais aquilo que é a proteção que deve ser feita. O conhecimento sobre o amianto, e respondendo à questão da água, é um tema que atualmente está em atualização constante. Só para dar um exemplo, no passado nós assumíamos que só algumas fibras de alguma dimensão é que realmente o nosso corpo não conseguia rejeitar quando inalávamos, e por isso é que só quantificávamos algumas fibras. Atualmente o conhecimento científico diz-nos que todas as fibras que nós inalamos de amianto nós não conseguimos rejeitar. Portanto, aquilo que está a ser inclusive preparado para um futuro próximo é que a quantificação das fibras seja feita na totalidade das fibras. E isto vai levar a que os valores de limite de exposição sejam ultrapassados em breve, na maioria dos espaços com amianto. Outra questão é que não existe risco zero. Não existe risco zero no contacto com um material perigoso, existe risco reduzido. É realmente verdade que uma situação onde, onde o amianto esteja, por exemplo, num material de cobertura no exterior, a probabilidade da libertação das fibras e a dispersão no ar é maior e, portanto, nós geralmente em essas situações classificamos como risco baixo. Só que o que acontece é que o valor limite de exposição mudou, portanto, tudo aquilo que nós no passado classificávamos antes da diretiva como risco baixo, que vai passar a risco moderado, tudo aquilo que nós no passado classificávamos como risco moderado vai passar a risco elevado, e portanto, e assim sucessivamente. Portanto, e hoje em dia nós temos que assumir que a diretiva diz que o amianto é um material altamente perigoso. Dizer também, relativamente à questão da água, é verdade que a Organização Mundial de Saúde para já ainda não assume que a ingestão de fibras de amianto possa ser uma porta de entrada no organismo, apenas a inalação, mas dizer-vos que países como a Austrália já estão a fazer a quantificação das fibras de amianto na água, que possam estar a ser libertadas, quer por condutas, quer por depósitos. Está inclusive a estudar a possibilidade, portanto já quantifica as fibras e está a estudar a possibilidade de analisar a libertação dessas fibras, e portanto dizer-vos que com esta evolução constante, quer do ponto de vista do desenvolvimento científico, isto não significa que atualmente, uma vez que a Organização Mundial de Saúde não assume esta porta de entrada para o organismo, não venha a assumir num futuro próximo que a ingestão também é uma porta de entrada para o organismo. Aliás, até porque em dezembro, para além dos cancros associados ao sistema respiratório e outras doenças do foro respiratório, foram assumidos como doenças relacionadas ao amianto outro tipo de tumores, quer do trato gastrointestinal, quer dos ovários, e outras tantas estão também a ser identificadas, e portanto é uma matéria que continua a ter acompanhamento e continua a ter evolução. E, portanto, aquilo que é preciso cada vez mais nós assumirmos é que o amianto não pode ser um tema que é usado para ganhar votos. O amianto tem que ser um tema que é usado para proteger a nossa população.
Muito obrigada. Agradecer à SOS Amianto os esclarecimentos que deu esta tarde no âmbito do Grupo de Trabalho das Audiências de Audição de Peticionários. Reiterar aqui o pedido efetuado pelo Partido Comunista Português e naturalmente por todas as senhoras e senhores deputados, no sentido de nos facultarem a apresentação para ser distribuído por todos, e eu acho que posso falar em nome de todas as senhoras e senhores deputados. Referiram aqui que Portugal está a ignorar a SOS Amianto. Nós não estamos a ignorar a SOS Amianto. O Parlamento já teve a oportunidade de vos ouvir no âmbito da Comissão do Ambiente no dia 9 de dezembro. Hoje, 3 de fevereiro, o Grupo de Trabalho das Audiências também está a ouvir, e naturalmente que todas as senhoras e senhores deputados que estão aqui representados levam as vossas mensagens, e esta audiência é gravada e está disponível no site do Parlamento, poderá ser vista e revista por todas as senhoras e senhores deputados e mesmo aquelas pessoas que têm interesse nestas matérias, e naturalmente cada um no âmbito do seu grupo de trabalho, do seu grupo parlamentar, tomou boa nota das vossas preocupações, e em nome da Comissão e deste Grupo de Trabalho agradecer mais uma vez os contributos que deram esta tarde, e damos assim por encerrada esta audiência. Muito obrigada.
Obrigada.